Está a começar mais o programa 7 Dias de Informação da Rádio Golo Unido, apresentado por Serafim de Oliveira. Anúncios e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite. Bom dia. O general Copalipa poderá agora ser arrolado no julgamento de Manuel Robles pelo desvio de mais de 98 milhões de euros. O julgamento de Manuel Robles, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Grecima, pode arrolar pelo menos mais uma figura de proa do governo José Eduardo dos Santos. O representante do Ministério Público apresentou ao Tribunal uma carta do ex-presidente José Eduardo dos Santos, na qual atribui ao então ministro do Estado e chefe da Casa Militar, Manuel Hélder Vieiras Dias Copalipa, responsabilidade sobre a forma como foi gerido aquele órgão e que resultou num desfalque de quase 100 milhões de euros. Na carta dirigida à Câmara Criminal do Tribunal Supremo, o TS, durante a fase da instrução preparatória do processo judicial, José Eduardo Santos é referido como tendo declarado que não tem nada que esclarecer porque a questão da gestão do Grecima foi acompanhada pelo general na reforma, Manuel Hélder Vieira Dias. O antigo presidente sustentou que, se mais esclarecimentos fossem necessários, o general Copalipa também podia fazê-lo, desde que não se trata de matéria de segredo do Estado. O analista Lílio Machado admite que o general Copalipa pode vir a ser arrolado como declarante se o TS entender ser necessário. Manuel António Rebelais, que é acusado dos crimes de branqueamento de capitais, peculato e violação de normas de execução do plano e orçamento foi confrontado na terça-feira, 15, com um extrato bancário do Banco do Comércio e Indústria, BCI, que atestam todos os movimentos financeiros efetuados pelo Grecima entre 2016 e 2017. O Ministério Público afirma que o antigo gestor usou em benefício próprio cerca de 98 milhões de euros nesta terceira sessão de julgamento. O réu reiterou que o Grecima dependia da Casa de Segurança do Presidente da República, liderada pelo general Copalipa. Contudo, segundo afirmou, as questões de caráter secreto eram despachadas com o Presidente da República e, mesmo assim, os despachos eram essencialmente verbais e não havia qualquer documento. Rebelais assumiu que transferiu 15 milhões de euros para o exterior do país em benefício dos canais televisivos Euronews e Africa News e para mostrar as empresas de consultoria e comunicação de que é sócio, pelo menos duas delas. As operações, segundo disse, visavam promover uma boa imagem de Angola em vésperas do período eleitoral de 2017, além de outras ações que envolviam valores monetários que eram canalizados para alguns órgãos de comunicação social, estatal e privados, bem como para jornalistas, políticos e influentes como instituições parceiras do Grecima. O antigo ministro da Comunicação referiu que todas as empresas que adquiriram divisas disponibilizadas pelo Banco Nacional de Angola fizeram-no em bancos comerciais. As transferências, adiantou, foram efetuadas sob a orientação do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. O julgamento prossegue nesta quarta-feira, 16. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, e já foi adiado para fevereiro de 2021. Completando essa informação de que Copalipa pode ser avalado como testemunha, mas em matéria de secretismo, em que muitas vezes, como é dito, pelo Belais, em relação a ordens verbais superiores de Eduardo Santos serem secretas, também Copalipa pode alegar que os assuntos são secretos e não fazer nenhuma declaração em tribunal ou responder aos juízes, alegando sempre uma matéria secreta. Por isso, também foi notório nesta sessão do dia 16, esta quarta-feira, ontem, exatamente, que 30 bens dedicados a empresas imobiliários de Gabelais foram declarados no quadro, segundo eu diz, de uma negociação entre imbuído de boa-fé para, digamos, para o serviço de recuperação de ativos que os recebeu no quadro dessa negociação. Por isso, isto é um julgamento que vai ter picos de interesse. Nós comentamos já no programa anterior, mas ao contrário de um anterior julgamento em que José Eduardo se predispunha a responder por escrito e que não foi aceito, e foi um argumento da defesa, neste julgamento da Bivalais, é o próprio Ministério Público que apresenta esta declaração escrita do ex-presidente José Eduardo Santos. Por isso, o folhetim, como nós dizemos no programa anterior, em referência a este julgamento, vai continuar, mas suspeitamos que haverá muitas declarações a dizer que aquilo é secreto e que não se pode pegar, nem se pode falar do assunto.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Quando, nós, quando Manuel Reblais disse que fazia despacho com o Presidente da República e tudo era feito verbalmente, José Eduardo Santos pode negar, pode ter a possibilidade de negar essas afirmações.
Obviamente que até já o fez quando diz que o superior hierárquico da revelagem tal da assassina era a Copelita e não ele. Por isso isso já está feito. Por isso já que já levou mandou a batata quente, como se costuma dizer numa linguagem mais vulgar, popular, a batata quente já está nas mãos, a aquecer as mãos do Copelita em relação a esse assunto. É interessante, por exemplo, nesta sessão de julgamento, em que Revelais é confrontado com pagamentos ao exterior de formadores sobre inteligência de marketing, inteligência das secretas e tal, de formação de cerca de 10 pessoas, quando também financia a formação de um funcionário, essas 10 pessoas depois iriam circular por alguns departamentos escolhidos a dedos e facultaram aquilo que aprenderam lá fora em várias situações, em Espanha, em sítios de inteligência militar e de comunicação, mas depois, por outro lado, entra em contradição quando diz que o Gracima não tinha funcionário nenhum e depois justifica a saída das divisas que ele instruía o BNA a disponibilizar diretamente para ele essas divisas, como ele não ficasse com esse dinheiro e que o destino desse dinheiro era essas pessoas. Por isso, daí, ser um folhetim, ser um drama, uma tragicomédia, quer dizer, viram os homens do teatro que querem dizer sobre esse julgamento que as declarações, quer dizer, vamos ter algumas surpresas, andam-se as pomadas, sabe-se as verdades, e por isso, ao longo do tempo. Agora, certo, com esta situação de Eduardo Santos ser admitido, a sua declaração, responsabilizando com a Pedipa em relação ao Gracima, e remeter imediatamente para fevereiro, dará algum tempo para a Procuradoria-Geral da República, para os juízes, enfim, verem como é que vão arrefecer a dita batata quente nas mãos de Copelita.
Carlos, Reblais disse ter pago, ter feito pagamentos à Euronews, à African News. Bom, naturalmente que essas organizações terão que ser ouvidas também. Então, terão que
Sim,
estar.
tudo vai depender do interesse do Ministério de defesa, não é? Mas o Guimarães, entre as declarações de saídas de dinheiro, nomeadamente quase sempre ou quase a totalidade em divisas, ele dizia que os documentos não existem, quer dizer, as coisas eram verbais, as coisas eram confiança, o funcionário que era funcionário não era nada funcionário, não fazia parte do quadro, mas a saída dos dinheiros justificava que era com formação de um funcionário ou de apoio e tal, quando esse funcionário também teve dentro, como dissemos no programa anterior. Enfim, quer dizer, isto, quer dizer, é uma ficção, é tal novela, tal filme, que vai depender da forma como o Ministério Público instruiu bem o processo ou não. Como já dissemos no programa anterior, até fez cair uma das acusações, e por isso, quando se metem em situações que podem ser secretas, muita coisa pode não ser dita em julgamento.
E há aqui uma outra questão. Carlos, bom, neste caso também o antigo diretor ou quem estava na chefia do Banco Nacional de Angola também vai ter que prestar declarações, não vai?
Poderá prestar declarações, mas o que ele vai dizer? Que obedeceu a ordens superiores, não é? E o próprio Guimarães reconhece que, quando comunicava com os responsáveis do BNA a pedir as divisas, dizia que eram instruções ao mais alto nível e indicava, às vezes, de que era mesmo do topo, ou seja, indicava o Presidente da República, não é? E conseguia, sem dificuldade nenhuma.
Mas, claro.
E, no seu relacionamento com o BCI também.
Não, mas o envolvimento, quer dizer, as declarações da chefia do Banco Nacional, as declarações da então chefia do Banco Nacional de Angola serve como atestado, serve para justificar aquilo que comprovar foi aquilo que foi feito.
Exatamente. Por isso haverá sempre alguma documentação que sai do DNA para os bancos comerciais disponibilizarem divisas, há transferências, há registros. Isso são coisas que têm que acontecer dentro de uma preserva da normalidade, não é? Mas, ao que parece, também há muitas coisas que não estão escritas.
Economistas e empresários angolanos manifestaram o seu descontentamento com o Orçamento Geral do Estado. Hoje é para 2021, aprovado na segunda-feira, 14, na Assembleia Nacional, embora haja entre quem diga que face às realidades económicas e financeiras é o único possível. O documento foi aprovado uma vez mais, com todos os votos do MPLA e da FNLA, enquanto a UNITA votou contra e abstenção da Casa CE e PRS. Em jeito de leitura do OGE, o economista empresário Carlos Padre diz que a sua classe está desgastada com os orçamentos aprovados que não vão, com licença, não vão ao encontro dos anseios e planos das suas. Padre considera que o país está parado e o OGE não tem nenhum impacto nas suas necessidades e ambições. Isso reflete a opinião dos empresários de uma dos anseios e planos das pessoas. Com licença. Padre considera que o país está parado e hoje não tem nenhum impacto nas suas necessidades e ambições. Isto reflete a opinião dos empresários e de uma maneira geral, diz, afirmando que já não encaramos com esperança os OGE, porque o impacto na sua realização é zero, fica sempre aquém do previsto, os homens de negócios estão gastados e desanimados, acrescenta o empresário. Damião Cabulo, outro economista e empresário, entende que após 45 anos de independência nunca tivemos um orçamento consensual e a justificação é sempre a mesma. O orçamento possível e não o desejado. Primeiro era a guerra, depois o preço do petróleo e agora a desculpa é a Covid. 19, afirma. O que é que nós estamos a falar aqui novamente, Carlos?
Nós preferimos ir buscar como, digamos, complemento ao nosso time, já há montante, ou seja, há uns agentes económicos, nesse caso, empresários, economistas, que acabam por analisar o OGE numa outra perspectiva. Também identificar que a Casa CE votou contra quem não se absteve, quem se absteve foi o PDS. Por isso temos votos a favor do MPLA e da FNLA e temos votos contra da UNITA e da Casa CE, a abstenção do PDS. Por isso, este OGE, que vamos lembrar, tem como base, e temos que sempre falar nas receitas petrolíferas, que ainda continuam a ser a maior, embora tenha baixado ao longo dos anos, orçamento após orçamento são cada vez menores, mas hoje é para este ano foi fixado em 38 dólares o barril de petróleo, tendo como referência o Brent. Isto quer dizer que neste momento, até estando em situação favorável, o Brent está a subir ao ponto de 45, 47 dólares o barril do petróleo, o que é uma vantagem para Angola. Mas também será uma desvantagem porque em relação ao OPEP, Angola terá que diminuir a sua produção. Por isso, é de salientar-se, isso pelos partidos da oposição que votaram contra, que grande parte dos projetos que foram indicados com verbas alocadas, essas verbas, vê-se logo, que não são suficientes para realizar e concluir esses mesmos projetos. É uma das críticas deste Orçamento Geral do Estado para 2021, agora aprovado. Isto quer dizer que, ao longo da execução em 2021, grande parte destes projetos ou não se realizam pura e simplesmente, ou então, ao longo da execução, vão aparecer verbas que estão, digamos, dentro do orçamento, mas que serão desviadas para um projeto ou para outro projeto, de acordo com aquilo que o titular do Poder Executivo, no quadro dos seus poderes, assim o decidir. É que são aquelas verbas que tornam-se um bocado difícil em ter a noção da sua aplicabilidade. Também temos que ver, quando apelam de que as verbas da saúde, por causa até da situação de Covid, que subiu da área social, não é bem propriamente uma grande subida, tá? Continuamos abaixo da SADEC e grande parte dos países. Ainda hoje, o Sr. Presidente da República, no seu discurso, refletiu várias áreas, nós ao longo do programa vamos ir buscar algumas, eu vou agora buscar uma, em que ele justificava que Angola tem que continuar a gastar via orçamento do Estado, geral do Estado, verbas para que o reforço da segurança, leia-se material de guerra e depois tudo aquilo que são da balística, não é? Balas, de granadas, digamos, todo um tipo de material militar, porque Angola, por bem dizer-se, diz João Lourenço, que nós verificamos no mundo que as grandes potências são simultaneamente potências militares. Bem, ele é general, não é? Teve uma formação para atingir o posto general na Rússia. Realmente, países como a Rússia são potências mundiais e, simultaneamente, potências militares. Também vemos que a Coreia do Norte, de que Angola tem excelentes relações, como sabemos, e a João Lourenço, é uma potência militar, mas que o povo vive numa extrema pobreza. E nem se sabe o que é que se passa lá dentro. Por isso, vir a invocar os Estados Unidos é uma potência militar, mas também não podemos comparar o nível de vida que os americanos têm e o desenvolvimento capitalista que é os Estados Unidos e contrapor a Rússia ou a própria China. A França também é uma potência militar. Inglaterra, o Reino Unido também é uma potência militar. Por isso, invocando que vamos continuar a investir e ter como referência um grande investimento na área militar em Angola para sermos considerados em África uma potência militar. Como se isso desse pão a pessoas em todo o país, e principalmente em Ruanda, em que não há lavras de poder construir no meio do Kazembe, ou no meio do Sambisango, ou do Rangelo, ou sítios em que as pessoas estão a passar muito mal e estão a passar fome. Por isso, este discurso vem dizer que as orientações do Sr. Presidente da República são no mínimo distorcidas quando tenta dizer, ou como disse, não tentou, disse, que Angola teria se tornado também numa potência militar, para de alguma maneira, enquanto potência militar, também seria uma potência económica e que o povo, através dessa situação, iria melhorar, coisa que efetivamente vemos, que a melhoria é uma aposta na diversificação da economia, coisa que não está a acontecer, é no investimento privado, é na atração do IDE, do investimento direto estrangeiro, é por outras vias, não é? Por isso, fica já agora incluído no tema esta situação também da parte do OGE. Uma outra referência foi de que ele dizia que, digamos que os militares, principalmente da alta patente, têm que se habituar a ir para a reforma, que faz parte da vida, e que, embora seja duro, mas outras oportunidades surgem, que é o caso de dar aulas nas academias militares em Luanda, e nas instituições da polícia, da formação superior dos polícias, e com isso evitar uma quantidade enorme de divisas que se paga a instrutores estrangeiros e que vêm a Angola dar formação. Mas ainda bem por isso, porque é um tema que tem escapado à sociedade civil, que está-se a gastar milhões de divisas, de dólares, de euros, depende de onde é que esses instrutores vêm para formar um exército que tem tantos generais, que nem se justifica, tantos generais, tanta gente com patentes superiores de generais e de altas patentes, para um exército com a dimensão daquele que Angola tem, a nível do exército, da marinha, da força aérea, dos três ramos das forças armadas angolanas, e por isso ele reconhece que acaba por o OGE alimentar todos esses ordenados e vencimentos e outros benefícios, e que não de uma caixa de previdência de segurança social militar, que é necessário um desenvolvimento, uma reestruturação dessa casa militar para que efetivamente haja um alinhamento da reforma e haja também uma diminuição a nível do Orçamento Geral do Estado com a sustentar, digamos, toda essa gente. Também fez parte do discurso que hoje o Presidente da República fez.
Mas, Carlos, nós estamos a ver que praticamente já não temos condições de continuar a sustentar o quadro militar, o aparelho militar que suporta o atual regime.
Claro, digamos, ele alegou, isto que eu acabei de dizer, que, digamos, esta sociedade pequena castrense, não é? Dos militares, não é? E que realmente que é um problema que ele tem que resolver rapidamente, e já está a alertá-los que em 2021, este orçamento é 2021, que algo vai acontecer a esse nível.
A isenção do pagamento do teste da Covid-19 por parte de motoristas e ajudantes que transportam mercadorias de primeira necessidade é uma das alterações introduzidas no novo decreto presidencial deste mês, sobre o estado de calamidade pública. Entretanto, os motoristas que circulam entre a capital angolana, Luanda, e as províncias do leste do país denunciam que são obrigados a pagar 6 mil kwanzas pelas utilidades, numa violação do decreto. Honestamente dizendo, pagamos 6 mil kwanzas. Eu saí de Luanda no domingo e paguei. Eles não foram clarividentes na sua locução porque não está em vigor o decreto conforme nós ouvimos e, como sempre, pagamos, lamentou o camionista Luquene Patrício. Domingo Netos, que usa a Estrada Nacional em direção às províncias da Lunda, Lunda Norte e Sul e Moxico, confirma também que ter desembolsado 6 mil kwanzas no domingo para poder fazer o teste da Covid-19 e assim seguir a viagem num caminhão com um contentor de bens alimentares diversos para uma província que não tem nada. É uma taxa muito alta, 6 mil é muito dinheiro, lamentou o Neto. Entretanto, o ministro do Estado e da Casa Civil do Presidente da República, na Dona Média, disse que os testes para os camionistas, seus ajudantes, são grátis. O que está determinado é a gratuidade dos testes para os camionistas e o respectivo ajudante que transportem estes produtos de Luanda para as províncias ou de outras províncias para Luanda, garantiu, acrescentando que se quer é facilitar o comércio e transporte de bens essenciais que têm um potencial de consumo maior e específico na época natalícia. Entretanto, os preços dos produtos continuam a aumentar nos mercados em Malanje.
Bom, nós preferimos escolher um tema em que envolve, e lá está, neste programa, tentamos ir com aqueles que sentem os problemas, sejam eles quais forem, na pele, como se costuma dizer. Nós sabemos como é essencial para a produção interna que depois há extremas dificuldades em trazer o produto do campo para o mercado, principalmente para os grandes centros, para serem comercializados. Ora, se criarmos dificuldades que, por decreto, o próprio Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Dr. Adão Almeida, na sua alocação vai fazendo à medida que o estado de calamidade tem novas regras e neste período que se aproxima do Natal, há uma procura, apesar das dificuldades económicas dos orçamentos familiares, ser cada vez menor, das famílias angolanas, há uma maior procura desses bens. E então, se vamos criando dificuldades que não são previstas legalmente ao longo dos trajetos de quais províncias e das províncias para as capitais provinciais e mesmo para Luanda, estes motoristas e ajudantes motoristas são confrontados com pagamentos extras, digamos assim, para poderem circular e levarem os produtos onde eles são necessários. Este motorista até, inclusive, disse que as Lundas é uma das zonas necessitadas, mas também há lá produção agrícola, para além das Lundas serem conhecidas pela produção de diamantes. Não? Por isso, quando se fala em diversificação de economia, fala-se da produção nacional, também temos que falar nos transportes, na logística. Caso contrário, a dinâmica de produção-comércio tem obstáculos pelo meio, como se sabe e como se vê, que aproveita outros interesses ligados mais à corrupção, às gasosas, os piquetes que vão aparecendo ao longo do caminho e que eles são confrontados com isso. Por isso, há que atender, efetivamente, e cada vez mais, a uma fiscalização intensiva dos elementos policiais que têm maus comportamentos e que estão a prejudicar efetivamente a economia e estão cada vez mais a penalizar o cidadão mais pobre, em que o produto que, digamos, fica mais caro, até pelo facto do pagamento destes extras 6 mil kwanzas sobre o produto. Hoje eu conseguia perceber numa reportagem do telejornal da televisão pública de Angola, TPA, logo às 5 da manhã, as mamães que se dedicam a vender ambulante na Zunga, a fazerem filas e quase que havia ali um ajuntamento de pessoas devido à escassez das caixas de ovos. Passa-se o ano todo, 2020, a mostrar fábricas de frangos e de ovos que produzem em grande quantidade, e depois vemos uma escassez e alto preço. A caixa de ovos custava quase 40 mil kwanzas, não é? E por conseguinte, quando chega ao consumidor, vai, enfim, a um preço inflacionado. Por isso, no decorrer do ano 2020, este programa também vai servir para fazer um balanço. Nós, semana após semana, durante o ano, fomos sempre confrontados com esta carência, não só até de produtos, de produção nacional, como também a continuação da importação, embora vá diminuindo, mas vai diminuindo porque a procura, o poder de compra também diminuiu. Não há necessidade de importar tanto porque há pouca gente com poder de compra para comprar. E por isso uma lenga-lenga, desculpem a expressão, que o Executivo encontrou e que o Ministro de Estado e Economia encontrou e outros auxiliares do titular do Poder Executivo encontraram para justificar que uma boa gestão de divisas, não, a boa gestão de divisas, se formos, como estamos aqui a fazer neste programa, diretamente com as pessoas que se confrontam com o dia a dia, apercebemos de que é por elas passarem mal, pelo aumento da pobreza, pela falta de gente que está a passar fome, porque não tem emprego, não tem fonte de rendimento, porque o Covid os obriga a ter que fechar mais cedo, etc, etc. Por isso, são situações que merecem, em 2021, uma maior atenção, mas por aquilo que vemos com o governo do MPLA, ano após ano, os orçamentos já ajustados uns após os outros, as soluções não aparecem.
A oposição em Angola acusa o partido no poder, o MPLA, da falta de interesse político na realização das primeiras eleições autárquicas no país. Analista David Sambongo desconfia que nem em 2023 haverá lugar para o pleito. O presidente angolano João Lourenço disse no sábado que ainda não era tempo para realizar as eleições autárquicas em Angola e prometeu uma profunda renovação do partido no Congresso de 2021. No decurso de comemorações dos 64 anos do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, em Luanda, João Lourenço acusou alguns partidos e forças da sociedade civil de se posicionarem como se fossem as únicas interessadas na realização de eleições autárquicas. Em declaração à DW África, Solia Selenda, secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, no Huambo, entende que já antes o presidente da República entrou em contradição em relação à criação de autarquias no encontro com a juventude em novembro. Ele esteve com a juventude e disse abertamente que teria vergonha se as eleições não se realizassem, porque Angola é o único país na região que ainda não realizou autárquicas. E é contraditório quando diz que ainda não é tempo para fazê-lo. Critica a Solia Selenda. Ou o presidente não sabe o que diz, ou então não conhece o país que está a dirigir, acrescenta. Para além da Covid-19, a não conclusão da discussão e aprovação do pacote legislativo autárquico é também apontado pelo partido no poder, o MPLA, como uma das causas para a não realização até o momento das eleições autárquicas. Segundo Nelito Ekwiekwi, deputado e secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em Luanda, este é um falso problema. A condição legal não diz absolutamente nada. O que está a provar em um mês, a agenda se aprova-se. Portanto, o que falta é mesmo vontade política, assevera. Para este político, se existisse vontade política por parte do governo, as eleições autárquicas já teriam sido realizadas este ano, ou o Presidente da República prometeu aos angolanos que as eleições autárquicas seriam realizadas em 2020, era o tempo necessário para se realizarem, adverta, sem que existir vontade política. Sempre que existir vontade política da parte de quem detém o poder, realiza-se tudo e mais alguma coisa, sublinha.
Bom, este indicar que a maior parte dos partidos políticos de oposição que depois votaram contra a GE foi porque, efetivamente, verificaram de que esta OGE não contempla verbas para a realização de eleições autárquicas, nem em 2021, pois é para 2021. Acontece que há aí uma opinião no tema de que nem em 2023. Bom, só o Presidente da República, João Lourenço, titular de poder executivo, e Presidente do MPLA, e o próprio MPLA, sabe o que é que eles querem ou quando é que eles querem fazer eleições. Numa análise que nós fizemos ao longo do ano, nós dissemos que em 2020 anos para realizar eleições. Antes mesmo, no final do ano. Começamos já a dizer em meados de agosto e setembro que isso já não se ia acontecer. Também, agora já estavam, antes do hoje aparecer, já estávamos a dizer tudo indicava que em 2021 não ia haver eleições. Mas em 2022 está previsto eleições gerais. Em dezembro de 2021, provavelmente, será o Congresso do MPLA em que o presidente do MPLA, João Lourenço, vai querer fazer uma reforma muito profunda, muito profunda. Por isso, de que forma é que essa, só um minuto, de que forma que essa reforma pode acontecer? Com a entrada de gente nova, de idade, em termos de idade, em termos de formação, e por isso, ela vai querer renovar as imagens do anterior eleitorado, porque nós sabemos que está a ser estado, por todos os motivos em baixo alguns, não é? As manifestações dos gajos estão no discurso em que João Lourenço invocou hoje, também falou da imagem que Angola está a ter no estrangeiro, de que reprime os manifestantes e alguns, mas nós sabemos que isso não é assim, quer dizer, nós temos normas internas de combate ao Covid que não permitem os ajuntamentos e as manifestações surgem por ajuntamentos e que esses jovens são indisciplinados, que esses jovens são tentatórios a figura histórica, como profanaram, digamos, a estátua do Cristina Neto numa manifestação no primeiro de maio, não respeitando o pai da nação, e pronto, e com esse tipo de discurso, cada vez mais provocam um efeito ao contrário junto aos jovens manifestantes. Por um lado, reconhece que as manifestações não podem ser reprimidas, mas a polícia tem que ser mais severa, no sentido não de proibir os direitos dos manifestantes, mas protegendo o património público, protegendo as pessoas que não pertencem à manifestação, protegendo os próprios manifestantes, mas que a polícia tem que efetivamente ser mais eficaz na proteção das estátuas do pai da nação e de outras situações. Quer dizer, ele acaba, teve ali 10 minutos, quase 15 minutos a falar sobre os manifestantes e a situação das atitudes severas e a condenar algumas situações mais severas da parte da polícia que devia negociar, mas mais flexível, mas por outro lado tem que ser mais rigoroso, enfim. Dava uma notável na observadora como numa linguagem vulgar, costumo dizer. E esse é um dos problemas de que parou, digamos, a unanimidade que o próprio MPLA, desde lei fundamentada pela ANS, que é uma lei que é institucionalização das autarquias, que é, digamos, andaram a aprovar outras leis, eu não direi menores, também são importantes, mas esta devia ter sido logo abordada, que é aquela que uns são contra o gradualismo, outros são a favor do gradualismo, e isto faz parte desta, no pacote eleitoral autárquico, é aquela lei, que, o projeto de lei está a ser fraturante entre os grupos parlamentares, quer do MPLA, quer mesmo da oposição. Inclusive, quando vem o MPLA invocar de que não há condições para fazer, em termos de logística, de benefícios, até de pessoas, diz o MPLA, que não há pessoas suficientes para, numa autarquia, colocar a autarquia em funcionamento. Pois, eles é que não estão habituados, não é? É que o MPLA, o que está habituado é que cada comuna de Angola, cada administração municipal de Angola, tem elementos do MPLA, isto é o MPLA. Isto o MPLA acaba por reconhecer que é uma agente competente e que nenhum deles tem a secretária de trabalho debaixo de um bandeiro ou numa palhota. Todos eles têm estruturas e sabe-se que ainda por sinal o interesse de que as estruturas, algumas serão novas, por causa de Belas, acho que Catubela também, há uma série de edifícios novos que vão dar origem às futuras autarquias, mas grande parte delas vão assentar nas estruturas das administrações municipais, que têm como administradores dentro do MPLA, dentro e dirigentes do MPLA local. Ora, reconhecendo que eles não têm capacidade para estar à frente das autarquias, caso sejam eleitos, é essa que é o grande problema do MPLA. É que até agora não é incompetente e alguns são corruptos e depois sujeitam-se ao voto popular e localmente é muito mais difícil e por isso é que engendraram e aplicaram o PIN com a desconcentração de poder, descentralização é autarquia, com desconcentração é para as administrações municipais através do PIN, que não está a ter aquela eficácia que eles pretendiam. Por isso vão precisar de mais um ano, vão precisar de mais dois anos. Nos dois anos estamos em 2022. Ou seja, nós entramos em 2021, é muito natural que a sociedade civil, que a população, que os cidadãos angolanos, principalmente os jovens, que são a maioria da população, e essa é uma pedra nos dois sapatos do presidente do MPLA, que efetivamente em 2022 confronta-se com eleições gerais, em que ele provavelmente, o MPLA, enquanto presidente do MPLA, por muita remodelação que faça no Congresso, ele não está a remodelar na sociedade civil, nem no eleitorado que depois vai votar. O que é que eles vão querer fazer? Juntar, ao mesmo tempo, em simultâneo, eleições autárquicas e eleitorais? Fazer primeiro as gerais, verem que votos é que têm e depois, nesse mesmo ano, partirem de 2022 para as autárquicas? Não estou a ver que a pressão é de tal ordem. E nas ruas, cada vez mais vai-se para as ruas a exigir eleições autárquicas, que o MPLA e o presidente do MPLA não aguenta tanta pressão. E por isso, se em 2021 já é certo que não vai haver eleições, nem sequer há dinheiro previsto, no OGE de 2021, que agora foi aprovado com o do MPLA, ainda tem aliás, que é apenas um voto, não está previsto verbas para eleições autárquicas. Então, resta-nos olhar para 2022 e o MPLA, se calhar, vai ter, como os jovens dizem, que vai gostar em 2022. Ou seja, pode ficar com um péssimo resultado nas duas, nas gerais e nas autárquicas.
Carlos, vejamos o seguinte. Recentemente houve uma comissão do governo americano, quer dizer, essa encontrou um encontro regular entre o governo americano e o governo angolano, e nessa, precisamente nesse encontro foi debatida a questão foi debatida a questão das eleições autárquicas. Não sou o governo americano que exprimiu preocupações, mas também vem também da Europa ocidentais sinais semelhantes.
Exatamente.
Até que ponto é que isso pode afetar, digamos, essa intransigência do MPLA em realizar as eleições pode, digamos, afetar a atração de investimentos estrangeiros?
Sim, claro que afeta. Eu reconheço no discurso que fiz que a pressão que está, publicamente, eu reconheço que a pressão que está a ter em relação aos governos estrangeiros, não é? Que lhe mandam recado, nomeadamente sobre a repressão dos manifestantes, indica que não existe paz social. Ora, nenhum investidor estrangeiro faz investimento num país em que a paz social está em causa, em que o poder de compra dos seus habitantes está a enfraquecer a olhos vistos, em que o aumento da pobreza está a aumentar a olhos vistos, em que as políticas públicas de desenvolvimento económico não são coerentes, não resultam em efeitos práticos de melhoria das condições de vida desse povo. Por isso, um investidor estrangeiro não vai lá colocar as suas poupanças investindo num país com este ambiente de negócio negativo, não é? Em que, se juntarmos que em certas situações nem respeitam a propriedade privada, fazem obras de utilidade pública sem expropriar e sem indenizar os proprietários angolanos, ainda pior ainda, tomam conhecimento disso, é que não investem mesmo. Por isso, tudo indica que toda uma diplomacia diplomática, que até já esqueceram-se desse nome este ano, que foi feita nos anos anteriores, não deu grandes resultados. Enfim, vem alguém dos Emirados Árabes, faz um discurso muito bonito, implanta uma fábrica com televisores, telemóveis e de montagem de tratores, mas aquilo é isso mesmo, é uma montagem, não é fabrico. Quer dizer, vêm as peças, apertam as rodas, colocam os assentos, o volante e é uma fábrica que está ali. Não, não é, não, não é. Por isso, está a importar os componentes e está a montá-los ali. Por isso, só não vê isso quem não quer. Por isso, o investidor estrangeiro situa-se nessa ordem, ou seja, o seu investimento está salvaguardado no quadro de investimento estrangeiro, os benefícios fiscais, enfim, tudo aquilo que é contratado e que não chegou ao conhecimento do cidadão comum, à sociedade civil, para percebermos se a esse nível os investidores estrangeiros estão a ter benefícios em investir em Angola e que benefícios é que são.
Por último, o ministro do Interior angolano disse hoje em Luanda que nos últimos 2 anos o país registrou incidentes tático-policiais que, lamentavelmente, alguns terminaram em mortes de cidadãos e policiais. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, que discursava na abertura da conferência científica sobre o perfil do agente e o uso da força policial, não avançou números. O governante angolano frisou que esta A constatação obriga a uma reflexão sobre o tipo de formação que está a ser implementada, sobretudo nos últimos cursos de ingresso realizados, considerando a relevância da temática de técnicas de manuseamento de armas de fogo e outros meios coercivos pelos danos que podem causar. Para Eugênio Laborinho, estas áreas desempenham um papel inquestionável na determinação do perfil do agente da polícia que Angola e os seus filhos muito precisam. O ministro do Interior disse esperar que as conclusões da conferência atendam às exigências e que sejam aplicadas nos próximos enquadramentos da corporação, com vista a corrigir alguns perfis menos bons e melhorar aqueles que estão bem. Segundo o Laborinho, de forma oportuna, se realiza o certame para refletir o perfil da polícia, visto que a instituição como a Polícia Nacional não pode recrutar cidadãos sem um processo de seleção criterioso que envolva observância do grau de académico, porte físico, estado psicológico e psíquico, antecedentes comportamentais e criminais, capacidade de reflexão, bem como os vários testes para aferir o interesse em ingressar na corporação. Não se deve pensar que a polícia serve somente para garantir emprego para quem não tem outras opções na sociedade, referiu Eugênio Laborinho, salientando que devem estar entrar aqueles que, além de terem a perfil adequado, tenham paixão pela profissão, porque ela exige entrega, abnegação, patriotismo e disciplina. Trabalho não é devidamente reconhecido.
Para o senhor ministro, como se costuma dizer, esteve a falar naquilo que devia estar a fazer. Ou seja, em termos práticos, é muita teoria, porque nós sabemos de que há o compadrio, há os padrinhos, há os indivíduos que saem das Forças Armadas e que entram na polícia, ou que são aqueles que são civis ou que são licenciados em direito e que, sem passar pelo aquele ciclo de compadrio e que têm cartão do MPLA, e por isso há todo o conjunto de situações que o Sr. Ministro sabe perfeitamente que privilegiam, não é? E que efetivamente asseguram que esta polícia tem características partidárias junto ao MPLA e agem como se fossem forças policiais do MPLA. E por isso é quando os jovens dizem que a polícia não é do povo, não é do MPLA, a polícia é do povo. É uma dos slogans que nós ouvimos, e com razão, por parte dos manifestantes, devido ao comportamento que estes indivíduos têm. E que, como eu já referi num tema anterior, de que no discurso hoje do Presidente da República referia-se a isso, que a polícia tem que ter uma maior formação, a respeitar os direitos constitucionais, mas ao mesmo tempo ser contundente e rigorosa com essa gente que não cumpre as normas e depois são atentados ao pai da nação e aquela coisa toda, não é? Pois, mas se formos a ver, o Dr. Savimbi também foi um pai da nação, também lutou pela liberdade. Um outro pai também foi o Alvin Roberto. Não é só porque o MPLA em Luanda conseguiu estar em Luanda naquela situação em que a corveta, o barquinho português, sai pela Baía de Luanda para nunca mais regressar e o MPLA deixa, sobe a bandeira da República Popular de Angola, não é? E por isso institui em Luanda o comunismo, não é? Chegou a ser MPLA PT, que os outros não contribuíram. Mas naquele, se calhar, os manifestantes, de uma maneira eufórica, tanto iriam homenagear o pai da nação, como iriam homenagear uma estátua, talvez até pudesse ser uma estátua pequena, não tinha que ser a estátua do tamanho do Agostinho Neto, mas uma estátua do Dr. Jonas Madeiro Savimbi e do Alvin Roberto não ficava mal ali no Largo da Família, o chamado Largo de 1º de Maio. Por isso, nós verificamos que quando um Presidente da República vem a falar, muitas vezes está a falar como se fosse um Presidente do MPLA. Quer dizer, é sem dúvida alguma que nós em Angola não conseguimos separar nos órgãos, nos ministros, nos auxiliares do titular do Poder Executivo e mesmo a nível do Presidente da República, identificamos logo que ele é Presidente do MPLA, mesmo pelos discursos. E mesmo os comandantes das polícias, generais e não sei o quê, são indivíduos que fazem parte, alguns até são dirigentes do MPLA. Por isso, são pessoas que efetivamente dão corpo à sustentabilidade ditatorial, porque nós estamos a caminhar em Angola para uma situação não de consolidação e da democracia, mas começamos a ter uma democracia musculada que se aproxima um bocado, se não muito, e cada vez mais, de uma ditadura. e pensamos que se calhar essa situação vai se agravando no ano 2021 e à medida que nos aproximamos do ato eleitoral, em que o Inpalá verifica que não consegue limpar a sua imagem e que cada vez mais há contestação de rua, quer pelos jovens, quer por situações, ou é os médicos que estão já a marcar para sábado manifestação porque o seu presidente sindicato continua a ser remetido para segundo, terceiro e quarto plano, a passar mal, até a sua família já está a ser afetada por ter denunciado uma situação que ele constatou na unidade hospitalar em que ele trabalha e por isso prejudicou a imagem do MPLA e teve, digamos, uma penalização, está a ter, ou é um apelo civil que também programa a sua manifestação porque o Tribunal Constitucional alinha com o MPLA em termos de que não quer um apelo civil que tem uma base principalmente em Luanda e também pelo país, da adesão principalmente até dos jovens. Por isso são vários setores, não só da política, como também na área social, na área profissional, no caso dos médicos que eu referi. Por isso é toda uma série de contestações que vão ser crescentes. Por isso nós até, em termos de balanço, dizemos aos nossos ouvintes, como é normal dizermos no fim de cada ano, de que o ano 2021 não vai ser um ano nada fácil. Não vai ser melhor que o 2020. Na maior parte dos aspectos social, económico, político, cultural, inclusive. Por isso, que se preparem, efetivamente, os jovens já estão preparados para contestar e continuar a contestar mediante as políticas públicas que nada fazem para a melhoria das condições de vida, a reclamarem as eleições autárquicas, vão continuar a reclamar em 2021 para ver se acontece em 2022 e por isso vamos ter um ano muito complicado para a maioria da população angolana que é pobre e vive em extrema pobreza.
Carlos, até a próxima semana. Tenha um bom fim de semana e um grande abraço.
Se me permite, Serafim, é assim, talvez alertarmos os nossos ouvintes que bem, é certo, não é? Que não, nós não vamos fazer este programa da Rádio Angola Unida no dia 24, que é uma quinta-feira, normalmente fazemos a quinta-feira, hora do Washington ainda. Por isso, porque é 24 de dezembro, é véspera de Natal, e também na quinta-feira seguinte, é vésperas do Ano Novo, okay? Na quinta-feira, vamos fazer esse reencontro em 2021, nos primeiros dias de quinta-feira, se calhar na primeira quinta-feira, na segunda quinta-feira, no mês será, vamos aí aparecer, os nossos ouvintes, agradecer tudo aquilo que por nos terem acompanhado ao longo do ano, já lá vão alguns anos, Serafim, não estou a contar, mas se quiseres ajudar, não tenho.
São 4 anos que já vamos a 4 anos.
Já vamos a 4 anos
Sim.
nesta odisseia, com muita grave de proximidade dos nossos ouvintes, que são fiéis, e que estaremos então em 2021, no início. Desejando um bom Natal, uma boa passagem de ano, na medida do possível, das possibilidades de cada um, com muita saúde, e é importante cumprir as normas em relação ao Covid, o afastamento, lavagem frequente das mãos, o uso da máscara é muito importante, porque também evita doenças como as gripes, constipações, outros micróbios e bactérias que andam no ar, por isso a proteção não é só mesmo pela Covid, e que tenham um santo Natal, em paz, e que tudo corra bem para todos, e é o que nós desejamos, e para o ano cá estaremos todos, se Deus quiser.
Carlos, feliz Natal, feliz Ano Novo. Que tenha uma boa entrada, que faça uma boa entrada para 2021. Até o próximo ano.
Até o próximo ano, Serafim. Também para ti um bom Natal, uma boa passagem de ano, como um bom morango que eu sou e alguns já têm conhecimento disso, nem que seja porque em Portugal discotecas, bares, vão estar todos fechados em estado de emergência por causa da pandemia de Covid, mas sempre dá para dar um passozinho de dança cá em casa com boa música para o nosso samba, para o nosso kuduro. Enfim, dá calor neste inverno, muito calor humano da banda da nossa terra. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Boa noite.
Chegar, mantenha fé no coração.